Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro Questão Vital, Por que a Vida é Como É? Do bioquímico britânico Nick Lane. É uma obra de divulgação científica sobre evolução, biologia celular e bioenergética. Em vez de tratar a história da vida, sobretudo, como uma história de genes, informações ou adaptação, Lane coloca a disponibilidade de energia no centro da explicação. Seu problema principal é entender por que a vida complexa, formada por células com núcleo e estruturas internas especializadas, parece ter surgido uma única vez na Terra. Para investigar essa singularidade, o autor relaciona a evolução das bactérias, a origem das mitocôndrias e o modo como as células produzem energia por meio de gradientes eletroquímicos. A partir desse enquadramento, discute características compartilhadas pelos eucariotos, como sexo, envelhecimento e morte. O livro não oferece uma resposta definitiva para todos os aspectos da origem da vida, mas apresenta uma tese integrada e deliberadamente provocadora. Os limites e as oportunidades da evolução dependem profundamente da arquitetura energética das células. É ciência argumentativa, acessível a leitores leigos persistentes, embora exija atenção a conceitos de química e biologia. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a energia celular como chave explicativa da evolução. A ideia organizadora de Questão Vital é que a evolução não pode ser compreendida apenas pela seleção de genes vantajosos. Para além, toda inovação biológica precisa caber em um orçamento energético, uma célula só pode fabricar moléculas. Manter estruturas e regular processos complexos se dispuser de energia suficiente e utilizável. Essa ênfase desloca a pergunta de quais genes apareceram para como uma célula conseguiu sustentar o custo de ter mais genes, mais proteínas e maior controle interno. O autor dá destaque à conversão de energia baseada em membranas e em diferenças de concentração de prótons, um princípio presente tanto em bactérias quanto nas mitocôndrias. A eletricidade mencionada no livro não é uma metáfora vaga, mas se refere aos gradientes eletroquímicos que ajudam a produzir ATP, a principal moeda energética celular. Esse foco permite conectar processos microscópicos a grandes padrões evolutivos. Uma forma de vida pode possuir variação genética, mas permanecer limitada em complexidade se sua organização energética não puder financiar novas funções. A proposta de Lane é especialmente relevante porque questiona explicações que tratam informação genética como causa suficiente. Genes importam, mas sua expressão, manutenção e ampliação dependem de fluxos materiais e energéticos. Assim, a bioenergética deixa de ser um detalhe técnico da fisiologia e passa a funcionar como condição estrutural para a história da vida complexa. Em segundo lugar, a origem singular da célula complexa e o papel das mitocôndrias, Lane explora o contraste entre a enorme diversidade bacteriana e a origem aparentemente única dos eucariotos. Grupo que inclui animais, plantas, fungos e diversos micro-organismos. Bactérias são bioquimicamente versáteis e ocupam ambientes extremos, mas, segundo a linha argumentativa do livro, sua organização celular impõe limitações à expansão sustentada da complexidade genômica e estrutural. O ponto decisivo teria sido uma associação simbiótica entre uma célula hospedeira e uma bactéria, da qual derivaram as mitocôndrias. Essa interpretação se apoia no entendimento consolidado de que as mitocôndrias descendem de bactérias incorporadas por uma célula ancestral. O aspecto distintivo da leitura de Lane está em enfatizar as consequências energéticas da simbiose. As mitocôndrias preservaram membranas especializadas para geração de energia e se multiplicaram dentro da célula, distribuindo capacidade energética pelo volume celular. Isso teria permitido que o hospedeiro ampliasse seu genoma e desenvolvesse maior sofisticação regulatória sem depender apenas de sua membrana externa. A tese não reduz a origem eucariótica a um único mecanismo simples, pois a integração entre hospedeiro e simbionte exigiu profundas mudanças genéticas e celulares. Ainda assim, ela explica por que esse evento é tratado como um gargalo histórico. Uma inovação rara pode ter aberto um espaço evolutivo que depois deu origem a formas multicelulares e organismos visivelmente complexos. Em terceiro lugar, gradientes de prótons ligam bactérias, mitocôndrias e produção de ATP. Um dos fundamentos científicos do livro é a quimiosmose, processo pelo qual células convertem diferenças eletroquímicas através de membranas em energia química armazenada em ATP. Lane destaca que membranas biológicas não são simples envoltórios. Elas criam compartimentos nos quais prótons podem ser bombeados e retornar por proteínas específicas. Esse retorno aciona mecanismos capazes de sintetizar ATP. Nas bactérias, a membrana celular realiza essas funções. Nos eucariotos, as mitocôndrias concentram grande parte desse trabalho em suas membranas internas. A relevância evolutiva desse mecanismo está em sua universalidade e em seu rendimento organizacional. A vida depende de reações químicas, mas reações isoladas não bastam para coordenar a produção contínua de energia em escala celular. Gradientes permitem acoplar oxidação, transporte de elétrons e síntese de ATP de forma controlada. Ao enfatizar esse princípio, Lane aproxima a biologia da geologia e da química física, pois fontes de energia e desequilíbrios químicos são condições concretas do ambiente. A discussão também ajuda a entender por que a estrutura celular importa a área de membrana. Compartimentalização e transporte de moléculas condicionam a quantidade de energia disponível. Para leitores acostumados a explicações centradas no DNA, esta é uma mudança de perspectiva importante. O DNA armazena instruções, mas a célula precisa de um sistema energético ativo para ler, copiar e executar essas instruções. Em quarto lugar, sexo. Envelhecimento e morte, como consequências da condição eucariótica, questão vital relaciona a origem das células complexas a traços que parecem muito diferentes entre si, como reprodução sexual, envelhecimento e morte. Lane não os apresenta como acontecimentos inevitáveis em qualquer forma de vida, mas como problemas e soluções associados à integração entre o genoma da célula hospedeira e os genomas das mitocôndrias. As mitocôndrias possuem material genético próprio e se replicam no interior das células. Como seu desempenho energético é essencial, variações e danos nesse sistema podem ter efeitos amplos sobre o organismo. O livro examina como a seleção e a herança precisam lidar com conflitos e cooperação entre níveis biológicos distintos, genes mitocondriais, genes nucleares, células e organismos. Nesse contexto, o sexo é tratado como um mecanismo com custos consideráveis, mas capaz de reorganizar combinações genéticas e contribuir para a eliminação de mutações prejudiciais em certas condições. O envelhecimento, por sua vez, é analisado em conexão com danos acumulados, limites de manutenção e compromissos evolutivos, sem ser reduzido a uma causa única. A morte também aparece como parte do ciclo de organismos multicelulares, cuja continuidade evolutiva depende da reprodução e da seleção entre gerações. A contribuição do livro é mostrar que esses fenômenos não devem ser analisados apenas no nível do organismo visível. Eles têm raízes em exigências de energia, herança e controle celular que remontam à transição para a vida eucariótica. Por último, a hipótese energética como critério para pensar a vida fora da Terra. Ao perguntar se uma vida extraterrestre seria semelhante ou inteiramente diferente da terrestre, Lane evita uma resposta baseada apenas na aparência dos organismos. A questão central passa a ser quais princípios físico-químicos qualquer vida teria de enfrentar. Toda forma de vida precisa obter energia, manter uma fronteira em relação ao ambiente, conservar informações hereditárias e administrar reações químicas longe do equilíbrio. A ênfase do livro em gradientes de prótons e membranas sugere que certas soluções energéticas podem ser mais gerais do que características particulares da Terra. Isso não significa que Lane afirme saber como seriam organismos em outros planetas, nem que preveja obrigatoriamente células idênticas às nossas. O argumento é mais disciplinado hipótese sobre vida alienígena devem considerar restrições materiais, não apenas imaginar moléculas autorreplicantes. Essa perspectiva também altera a avaliação da complexidade. Encontrar sinais de química orgânica ou de micro-organismos não implicaria que a evolução produziria facilmente organismos complexos. Se a passagem para a célula eucariótica exigiu uma combinação rara de simbiose, energia e integração genética, a complexidade pode ser muito menos comum do que a vida simples. A discussão tem valor intelectual porque une evolução terrestre e astrobiologia sem abandonar as evidências disponíveis. Ela transforma a singularidade histórica dos eucariotos em uma pergunta comparativa: quais etapas são universais? Quais são contingentes e quais dependem de circunstâncias excepcionalmente improváveis? Em conclusão, Questão Vital é indicado para leitores interessados em evolução, origem da vida, biologia celular, genética, astrobiologia e história das ideias científicas. Também pode ser proveitoso para estudantes e profissionais de áreas próximas que desejem uma visão integradora da bioenergética, desde que estejam dispostos a acompanhar conceitos como ATP, membranas, prótons e simbiose celular. O principal ganho intelectual da leitura é aprender a enxergar a energia como uma restrição concreta sobre a evolução, e não como um detalhe posterior à informação genética. Essa mudança de foco ajuda a formular perguntas mais precisas sobre o surgimento da complexidade. A função das mitocôndrias e a razão de certos traços biológicos serem compartilhados por tantos organismos. Em comparação com obras de divulgação que narram a evolução principalmente por fósseis, competição ecológica ou descoberta de genes. O diferencial de Lane é construir uma explicação a partir da arquitetura energética da célula. Ele conecta química, física, microbiologia e evolução em torno de uma tese abrangente à vida complexa, exigiu uma solução energética em comum. Essa ambição torna o livro mais argumentativo do que uma introdução panorâmica à biologia. Algumas passagens técnicas podem exigir releitura de quem não tem formação científica. Suas interpretações devem ser entendidas como contribuições para debates ativos, não como respostas finais, ainda assim. A obra se destaca por tornar visível um nível de explicação frequentemente negligenciado e por mostrar como processos celulares podem limitar ou possibilitar grandes transformações evolutivas. Se você quiser apoiar Nick Lane, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!